fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil. A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e dois minutos, seja sempre bem-vindo ao Jovem Pan, muito boa tarde, estamos começando o Jovem Pan agora, deste 12 de outubro, feriado, aqui em São Paulo, tem chuva, temperatura na casa dos 22 graus nesse instante, ficaremos juntos até as 4h30 no rádio, nossas afiliadas e também no nosso canal do YouTube com imagens e também você pode baixar a Panflix, que é a TV da Jovem Pan de graça na internet, lá no seu smartphone, com toda a programação ao vivo e também os principais programas da Jovem Pan. Vamos então aos principais destaques desta terça-feira.
Jovem Pan, agora.
E a CPI da Covid desiste de chamar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A comissão agora quer ouvir o coordenador de estudo contra o uso do kit Covid para a próxima segunda-feira. O arcebispo de Aparecida afirma que, abre aspas, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada, fecha aspas. Dom Orlando Brandes também pediu uma república sem mentira e sem fake news. O Cristo Redentor completa 90 anos. O monumento é um dos pontos turísticos mais conhecidos do planeta e foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aqui em São Paulo, a Casa das Rosas é restaurada. O ponto literário na Avenida Paulista opera até o final deste mês e entra em manutenção por 2 anos.
Jovem Pan, agora.
Muito bem, para você que chega agora, nós voltamos a falar da CPI da Covid. Marcelo Queiroga não será convocado, então, pela terceira vez. E também já há previsão agora para a entrega do relatório final. Paula Cuenca traz mais detalhes. Olá.
O senador Otto Alencar confirmou que, após reunião realizada entre os senadores membros da CPI da Covid no final da manhã desta terça-feira, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, não deve mais ser ouvido pela CPI na próxima segunda-feira, dia 18 de outubro. Os senadores acreditam que, por Queiroga já ter prestado depoimento duas vezes, ele não acrescentaria muitas novidades à Comissão Parlamentar de Inquérito. No lugar, os senadores querem ouvir o médico Carlos Carvalho, que foi o responsável por coordenar um estudo que deu um parecer contrário sobre o uso dos medicamentos do chamado kit Covid para o tratamento da Covid-19. Esse kit é composto por medicamentos como azitromicina, ivermectina e hidroxicloroquina. Para os senadores, a Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, deveria ter ouvido, debatido o parecer deste estudo coordenado pelo médico Carlos Carvalho na quinta-feira passada, dia 7 de outubro. E por esse parecer não ter sido debatido, é que então eles querem ouvir o médico Carlos Carvalho na CPI da Covid. A Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, ela é um órgão consultivo do Ministério da Saúde que dá pareceres sobre a exclusão ou a inclusão de medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para fazer a aprovação da convocação do médico Carlos Carvalho, os senadores devem se encontrar para uma reunião extraordinária da CPI da Covid nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã. Além disso, os senadores também pretendem ouvir parentes de vítimas da Covid-19. Esses nomes ainda devem ser confirmados. Além disso, o relatório final, a apresentação do relatório final da CPI da Covid, continua mantido no cronograma. O médico Carlos Carvalho deve ser ouvido na segunda-feira, dia 18, assim como parentes das vítimas da Covid-19. E na sequência, na terça-feira, dia 19, o relatório final será apresentado e no dia 20 deve ocorrer a votação final deste relatório.
Nós vamos permanecer em Brasília. O ministro Ricardo Lewandowski se posiciona a favor da vacinação de jovens sem comorbidades. Um dos motivos é a volta à normalidade escolar. Os detalhes com o Fernando Martins.
Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, delega a estados e municípios a responsabilidade da vacinação em adolescentes entre 12 e 17 anos. O ministro Ricardo Lewandowski apoia a imunização dos jovens, mesmo aqueles sem comorbidades, visto que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa e agências sanitárias da Europa, Austrália e Estados Unidos. Para ele, o Ministério da Saúde tomou uma decisão intempestiva e aparentemente equivocada ao suspender a vacinação para o grupo que não apresenta comorbidades. A corte ainda se posicionou a favor da vacinação, sobretudo para o retorno à normalidade escolar. Mas ressalta que pais e responsáveis devem se atentar ao calendário e agendamento de imunização, assim como considerar as adversidades e recomendações dos fabricantes.
Jovem Pan, agora são 4 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília.
Liberdade de expressão.
A liberdade de expressão é um direito natural do ser humano e por isso é um direito fundamental, direito de se expressar, de dizer, de falar, de transformar em palavras os seus pensamentos. A liberdade de expressão, ela encontra alguns obstáculos, infelizmente. E o maior deles é a censura. E não só a censura. Um outro obstáculo dos tempos modernos, ou que se fez moderno, é a mentira, é a fake news, é a manipulação e a distorção da palavra. As nossas instituições têm que ser respeitadas. Mas, acima de tudo, o principal direito, o fundamental, que tem que ser usado com parcimônia, sem violar outros direitos, mas que é fundamental porque é um direito natural, é a liberdade de se expressar, de exprimir os seus pensamentos em palavras.
Liberdade de expressão.
4 horas e 8 minutos, vamos agora ao Rio de Janeiro. Por lá, o Cristo Redentor completa 90 anos com uma programação cultural e também religiosa. Matheus Coelzer traz os detalhes. Olá, Matheus.
Olá, hoje o dia é muito importante aqui na capital fluminense porque é comemorado os 90 anos do Cristo Redentor. Diversas atividades estão sendo realizadas aqui no Rio. Hoje pela manhã foi realizada uma missa especial em comemoração aos 90 anos do Cristo e ao longo de todo o dia diversas atividades para a população mais vulneráveis será feita e realizada aqui no Rio de Janeiro, como o encaminhamento para o mercado de trabalho, recolocação para essas pessoas e também exames clínicos e exames médicos. Bom, falar do Cristo Redentor é falar em turistas que chegam para visitar o cartão postal do Brasil. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a movimentação de dinheiro aqui em relação ao Cristo Redentor é de mais de R$1 bilhão. São mais de 21 mil empregos diretos e indiretos. São guias turísticos, pessoas que trabalham no setor hoteleiro e também motoristas. Agora, um outro dado importante é que 35% das pessoas que visitam o Cristo Redentor são do exterior. 44% são de outros estados do Brasil e 8% são aqui da capital fluminense. Com a retomada e as flexibilizações das medidas restritivas, espera-se que a movimentação no Cristo Redentor volte ao normal, que era de pelo menos 100 mil pessoas por mês. Durante todo o dia, portanto, diversas atividades aqui no Rio de Janeiro para comemorar os 90 anos do Cristo Redentor.
Nós voltamos a São Paulo, são 4h10 e hoje, 12 de outubro, além do feriado de Nossa Senhora Aparecida, também é o Dia das Crianças. A Camila Yunis está no Aquário de São Paulo, que está retornando com uma atração muito querida. E agora ela traz mais informações. Olá, Camila!
Pois é, feriado de Nossa Senhora Aparecida, mas também hoje é Dia das Crianças. E São Paulo tem aí várias atrações culturais e uma delas é o aquário aqui do município de São Paulo. Inclusive várias crianças já estão aqui aproveitando, maravilhadas com o local que a gente está, que é justamente a parte que tem os tubarões, tem a raia, então as crianças ficam bem empolgadas. A gente vai falar agora com a Maiara Nascimento, que é educadora ambiental, para falar mais sobre o aquário. Maiara, muito bem-vinda, obrigada por falar com a gente. Qual que é a importância, Maiara, da gente trazer as crianças até o aquário para que elas conheçam esses animais?
Porque as crianças, quando elas têm a vivência, conhecem os animais, a gente consegue passar para eles a importância de se preservar a nossa biodiversidade.
E o que, que eles acabam gostando mais?
Os tubarões, com certeza, né, que cria aquela expectativa nas crianças. E os cangurus, que são animais bem diferentes e que a gente não tem na nossa fauna.
E você falou que quando eles conhecem, eles acabam ajudando a preservar, né? Eles têm essa consciência ambiental muito maior, né?
Tem. As crianças são o nosso futuro, né? Então, mesmo pequenos, eles sabem da importância e eles nos ajudam também, né, para preservar os animais.
E hoje tem também a reabertura de uma apresentação que estava suspensa, né, a das sereias, por conta da Covid-19, não estava tendo desde março de 2020. Tem uma expectativa boa das crianças, que elas gostam também das sereias?
Muito, desde a entrada eles já chegam perguntando da sereia e a maior expectativa para hoje, com certeza, é o show das sereias.
E os ingressos a gente consegue comprar aqui, tanto aqui quanto no site também?
Exatamente, a venda é feita pelo site do Aquário de São Paulo, mas também pela nossa bilheteria física.
E até que horas o pessoal pode vir hoje?
A venda do ingresso ela é realizada até as 15 horas, né, que é a nossa entrada, porém os visitantes podem permanecer até as 18.
É uma dica cultural do Dia das Crianças para trazer todo mundo aí, não só as crianças, né, toda a família acaba curtindo bastante essa experiência. A gente lembra que ainda é obrigatório o uso de máscara aqui no estado de São Paulo e o aquário disponibiliza álcool em gel e segue aí todos os protocolos sanitários.
Sem dúvida, Camila, um passeio para todas as idades aqui de São Paulo, aquário, portanto, de São Paulo. E uma pesquisa revela que aqui na capital apenas 16% das famílias têm acesso a um emprego localizado perto de onde moram. Isso explica, evidentemente, aí o trânsito que nós temos na cidade de São Paulo, os grandes deslocamentos dos paulistanos. E quem traz as informações agora é a Carolina Abelim.
O caminho para o trabalho da maioria dos brasileiros é uma rotina pesada. Em uma cidade como São Paulo, as distâncias são ainda maiores. Nós acompanhamos a empregada doméstica Simone Ribas se deslocando em um dia de trabalho. Ela mora na zona leste de São Paulo e tem dois empregos. Há dias que vai a Santo André, outros até a Luz, região central da capital. O trajeto envolve três diferentes transportes: monotrilho, metrô e trem. Mais de uma hora. Ela conta que o cansaço é grande.
Eu já chego cansada no meu trabalho. Trabalho o dia inteiro até as 6h30 da tarde. Depois a volta é a mesma coisa. ando 10 minutos a pé, pego o trem, pego o metrô e depois pego o monotrilho. Isso deixa a gente com o corpo totalmente cansado, dolorido e principalmente esgotada.
Percorrer longas distâncias para ter acesso à oportunidade de emprego é a realidade de muitos paulistanos. A gente sabe e percebe pela lotação das diferentes linhas. Uma pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole traduz em estatística a desigualdade. Chegar no trabalho em até 60 minutos com transporte público é possível para apenas 16% das famílias.
O levantamento do Centro de Pesquisas ligado à FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, aponta para a dificuldade de implementação de instrumentos previstos no Plano Diretor Estratégico. Beatriz Moura dos Santos, consultora de mobilidade urbana do SEM, observa que uma das soluções seria o adensamento populacional em áreas estratégicas.
Ou descentralizar as oportunidades, então levar os empregos onde as pessoas moram, ou então trazer as pessoas para onde existem esses empregos, que esse foi o foco do nosso estudo. A gente olhou para esses instrumentos do plano diretor que permitem o adensamento em regiões que têm maiores oportunidades. E a terceira possibilidade seria melhorar a rede de infraestrutura de transporte público.
A pesquisa revela que dos empreendimentos imobiliários lançados recentemente, mais de 70% tiveram um efeito de adensamento menor do que o esperado. Maior parte foram lançamentos de alto padrão, concentrados onde estão as oportunidades de emprego. O plano diretor, que define as regras de ocupação dos espaços públicos, aprovado em 2014, está sendo revisto em 2021. A pesquisa tem o objetivo de contribuir para as discussões do poder público.
Muito bem, nós estamos encerrando essa edição do Jovem Pan Agora. Você vai ficar na sequência aí com liderança e inovação e continuar sempre aqui na Jovem Pan. Nós temos imagens aí. Nós falávamos na abertura, né, do Jovem Pan Agora que chovia em São Paulo, agora o tempo até melhorou, né? Havia, portanto, a chuva, agora ela foi paralisada aqui na região da Avenida Paulista. Continue sempre conosco, então, agora, na sequência, liderança e inovação, depois o 3 em 1, e voltaremos também, mais uma vez aqui na Jovem Pan, com os pingos nos is, nesta terça-feira, 12 de outubro, feriado nacional. Muito obrigado pela companhia, sintonia, continue sempre aqui na Jovem Pan. Até mais!
Jovem Pan, agora.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adribis Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11:30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Bem-vindo ao novo programa aqui do Panflix.
Seu Match, com Manuzinha, mais conhecida como Manu Carvalho. Apresentadora, empreendedora, com mais de 150 mil seguidores. E adora comer um podrão depois da balada.
Seu novo programa sobre empreendedorismo, marketing, influenciadores e inovação. Aqui você vai ter todas as novidades de uma maneira muito dinâmica. E agora temos quem? O nosso colunista, Lucas Amadeu, que vai falar sobre...
Dicas de marketing para aplicar no seu negócio.
Reizinho do marketing. Não, Lucas Amadeu. O youtuber já foi para mais de 40 países, mami. E o seu hobby é 100% de algodão. Tá passada?
E teremos também vários convidados contando suas histórias de uma maneira muito inusitada aqui neste sofá.
Dê um match! Toda terça, às 9 da noite, no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação. Aliás, hoje eu estou ultra entusiasmado. Estou sempre, confesso, mas hoje em especial, porque a gente vai falar de uma empresa, de uma companhia, de uma marca que, ó, tá aqui na minha alma, tá guardada aqui no meu coração, tenho muitas histórias. Aliás, quem não tem muitas histórias com essa marca? E como sempre eu digo e faço questão de reforçar, o Liderança e Inovação tem por propósito, tem por objetivo inspirar, né? Empresários, executivos, estudantes, enfim, o espírito nosso é inspirar, né? Brasileiros, brasileiras, enfim, aqueles que no final do dia vão construir, vão seguir construindo esse país, o nosso Brasil, que no final das contas depende de cada um de nós. E hoje, então, a gente recebe, eu tenho o prazer, o privilégio, né? De receber João Branco. João Branco é CMO do McDonald's aqui no Brasil, enfim, diretor de marketing da companhia. Aqui é uma franquia, Arcos Dourados, a gente vai falar sobre isso. E conversar sobre muitas coisas que estão acontecendo, né? Com a marca, com a companhia, coisas, eu diria, revolucionárias. Mas essas histórias que vai contar é o nosso João. João, super prazer te receber aqui no Liderança e Inovação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Imagina, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz. Amo muito tudo isso.
Opa!
Já vou começar mandando um jabá.
E é bom porque a gente já vai ficando logo com fome, né? Porque a gente fala em McDonald's, já dá fome, é uma loucura. Mas enfim, a gente aqui no programa, João, e mais uma vez obrigado, né, que você está com a gente costuma abrir, né, pedindo que o convidado, pedindo que o nosso entrevistado conte, né, conte um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história, porque é como eu disse, a ideia é inspirar as pessoas e as histórias aqui são sempre muito inspiradoras. Então, por favor, divide aqui com todo mundo que nos assiste hoje no Grupo Jovem Pan, né? Omnichannel, multiplataforma, áudio, vídeo, enfim, muitos canais. Conta pra gente a tua trajetória, momento que você começa até a tua chegada nessa companhia global chamada McDonald's.
Vamos lá. Bom, eu sou formado em administração e eu fiz faculdade de administração com o objetivo de trabalhar em marketing, sabe, Luiz? Eu gostava de propagandas quando eu era adolescente, eu sou fã de propagandas de alimentos, desde que eu era
criança. Você já tinha essa cabeça?
Essa era uma das coisas que eu mais gostava.
Legal.
Né? Não era que eu era tão certeiro assim, na juventude
sempre... Mas você ficava atento.
Mas eu gostava muito disso.
Legal.
Não necessariamente hambúrguer, não necessariamente uma rede, mas propagandas de comida era uma coisa que me chamava muita atenção.
Legal.
Mas a verdade é que o mercado não é tão fácil assim, e eu comecei sendo estagiário no departamento financeiro de uma empresa farmacêutica. E eu trabalhei lá...
Deixa eu só fazer uma observação. Você que sempre assiste o Liderança e Inovação, eu quero observar porque... Olha esse barato, quer dizer, começa no negócio, não era exatamente a cabeça, mas o que importa é o sonho e a vontade de chegar onde deseja, onde se deseja chegar. Sai de uma empresa farmacêutica, estagiário, para chegar onde chegou, fazendo uma revolução no McDonald's. Isso é sonhar alto, liderança e inovação. Por favor, João.
Muito bom. Comecei, então, no estágio no departamento financeiro de uma empresa farmacêutica, Novartis, uma empresa suíça, legal. Mas uma área bem diferente. Mas aprendi muito lá, tive chefes excelentes. Fiquei 4 anos lá.
Até que finalmente... Falando o quê? Anos 90, alguma coisa em torno disso?
Exatamente. Legal. Me formei lá em 99, legal, por aí. né? Então, me formei, não. Em 99, entrei na faculdade, me formei lá para 2003.
Ah, legal, legal.
Então, por aí, é o período que eu estava trabalhando lá. Legal. Quando me formei, finalmente achei uma empresa que resolveu me dar uma chance para trabalhar em marketing. Foi a P&G, Procter & Gamble, a maior empresa de bens de consumo do mundo.
Gigantesca, mano.
E aí eu comecei...
Que tem, aliás, uma divisão de alimentos importante, a P&G, não?
Tinha,
é verdade. A Unilever, é verdade. Depois acabaram se desfazendo dessa divisão.
Se desfizeram e se focaram no mercado de beleza.
É isso aí.
E eu entrei na P&G nessa época.
Estamos falando de
2003, 2004. Entrei já como gerente de produto. E aí eu gosto de contar minha trajetória de uma forma diferente, não da forma que a gente vê no LinkedIn, no currículo das pessoas. Cara, eu trabalho em marketing já aí há quase 20 anos, tá? Eu já trabalhei com marketing, meu primeiro produto. Foi um regulador intestinal.
Isso, depois, P&G. Ah, não, Novartis?
Na P&G,
não. P&G.
Um regulador intestinal chamado Metamucil. Depois eu cuidei de marketing de um creme de assadura de bebê. Depois cuidei...
Qual é o creme de assadura?
Hipogloss.
Hipogloss, clássico produto. Esse também tá na alma, tá? Quem não conhece Hipogloss, vambora.
Tá na alma em algum lugar mais. Bom, enfim, trabalhei com regulador intestinal, trabalhei com creme de assadura, trabalhei com produto para gripe resfriado, que foi Vick. Trabalhei com...
Vick Vaporub, maravilha.
Trabalhei com absorvente feminino.
Quem? Qual deles?
Always.
Não, mas então você só trabalhou com clássicos, né, João Romulo? Que são
mas
clássicos.
Mas olha os produtos, né?
Legal.
Fazer marketing.
Legal.
Primeiro você lidando...
Mas isso é interessante, né? Porque te deu uma espécie de um savoir-faire e um repertório, né? Que são produtos com targets completamente diferentes, né? Então isso, claro, te dá um, né? Realmente um repertório, que a palavra é essa, um repertório para transitar em muitas direções, né? Legal.
Depois ainda passei, ainda na P&G, por escova de dente, jaguatório bucal, fio dental com a marca Oral-B. Aí fiquei 7 anos lá, saí, fui para Ferreiro para cuidar de produtos mais gostosos, digamos assim. Kinder Ovo, Nutella, Tic Tac, ovo de Páscoa, Ferreiro Rocher.
Pô, você tá brincando, você só trabalhou com o clássico.
Aí
Nutella,
foi uma delícia.
Ovo, Kinder Ovo, tá brincando. Bom.
Fiquei 5 anos lá, morando em Curitiba, que a empresa ficava sediada lá. Quando finalmente...
Na época da P&G, morava em São Paulo.
São Paulo.
Legal.
Na época da Ferreiro, fiquei
Deixa eu te fazer uma pergunta, eu adoro provocar os nossos entrevistados. E eu percebo claramente, né, João, que na tua trajetória, e eu particularmente a gosto, né, eu adoro, perdão, adoro isso, eu percebo que na tua trajetória, partir para as zonas de não conforto sempre foi alguma coisa que você gostou, né? Porque trocou tanto de produto, de tantas categorias, que são situações que geram desconforto. Mas tem gente que curte, né, ir para um lugar que não está acostumado, até porque isso faz com que a gente cresça. Você é mais ou menos assim?
Olha, eu acho que fazer marketing, no fundo, mesmo de produtos muito diferentes, é mais parecido do que parece, tá?
Num então, certo sentido, é verdade.
Você está tentando entender bem o consumidor, qual é a sua necessidade, o que ele quer, como que ele quer e como você satisfaz isso.
Mas é que
isso.
As categorias que você trabalhou
categorias
são muito distintas.
Trabalhei com um produto para beber antes de ser pai, trabalhei com um produto feminino, né, um produto que eu nunca usei, trabalhei com produtos, assim, de universos desconhecidos. Isso exerce em você...
É, te dá desconforto,
capacidade
você
de
tem que se virar, né? Lógico.
Se colocar no sapato de um consumidor lógico, totalmente lógico, diferente de você. Lógico. Depois desses produtos gostosos, veio o convite para entrar na Arcos Dourados, que é o McDonald's aqui da América Latina, para ser diretor de marketing, um convite irrecusável. Voltei para São Paulo, estou lá há 7 anos, mas faz 3 que eu estou nessa posição maior como CMO, acumulando marketing, trade, BI, CRM, outros departamentos nossos lá, fazendo aí um trabalho interessante com hambúrguer, batatinha, sorvete.
Não, trabalho interessante, não, uma revolução. Mas antes de você contar para nós aqui, enfim, na Jovem Pan, como é que tá funcionando, o que tá por trás dessa revolução? Enfim, a gente tava conversando ali nos bastidores, enfim, no backstage. Conta só rapidamente aqui para todos nós, como é que funciona essa coisa da Arcos Dourados, né? Porque vocês são o maior franqueador independente, a maior franquia, perdão, independente do mundo, se não me engano, né? No Brasil, estamos falando de alguma coisa de mais de 1.000 restaurantes, mais de 50 mil funcionários. Só conta aqui, divide conosco aqui o tamanho dessa máquina chamada Arcos Dourados aqui no Brasil.
Arcos Dourados é exatamente isso, é o maior franqueador independente do McDonald's no mundo. O McDonald's opera assim em muitos lugares, né? Ele franquia uma região inteira e aconteceu assim na América Latina há cerca de 11, 12 anos atrás. Então a gente opera com exclusividade a marca e os restaurantes McDonald's em cerca de 20 países aqui da América Latina. O Brasil é o maior deles, a gente tem cerca de 1.020, 1.030 restaurantes aqui. Estamos no Brasil há 41, 42 anos já, desde 1979. Temos cerca de 50 mil funcionários no sistema, entre os nossos e os dos franqueados, aí com números antes da pandemia. Uhum. Mas o McDonald's do Brasil é um dos 10 maiores do mundo. Então, a marca E a operação brasileira, ela é importante para o negócio. E faz parte, então, da Arcos Dourados, que é essa master franqueada.
Eu estava te comentando, vou dividir com vocês aqui. Em 1979, tem muita gente que não sabe disso, né? Em 1979, a primeira loja do McDonald's no Brasil é inaugurada no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Eu morava à época em Ipanema, 1979, na rua Hilário de Gouveia. E eu quero dividir aqui, então, com todos vocês, já dividi com o João, nosso João, que eu estou entre as 300 pessoas no Brasil, e falo isso com muito orgulho, porque é uma marca muito querida entre nós, entre as 300 pessoas, as primeiras 300 pessoas no Brasil, que tiveram o privilégio de comer um Big Mac. Eu lembro que eu comi um Big Mac, tomei uma Coca-Cola e comi uma bela batata frita. Então, estou dividindo aqui, porque é uma marca muito, de muito carinho, uma marca que eu guardo aqui, realmente, na minha alma, com... São quantos? 41 anos, João? Estamos falando de 41,
isso
40,
aí,
42 anos, né? 79, 42 anos. Muito bem. Um negócio que eu quero te perguntar, João, que é curioso, né? Eu me recordo que desde sempre, né? E eu frequento McDonald's desde sempre, desde essa época, enfim. Você chega nas lojas, né? E você tem lá o funcionário do mês, né? Então, por que eu estou te comentando isso, né? A gente está no mundo, e que bom que é assim, né? Que bom que é assim. Onde cada vez mais as companhias, né, se preocupam com os seus funcionários, com o bem-estar, com, né, um olhar mais humano para a equipe, para o time, etc. Mas isso é de algum tempo para cá. Mas o McDonald's, desde sempre, como é que é essa questão no McDonald's, a preocupação de vocês, essa coisa, né, desse, enfim, um conceito bem mais contemporâneo, no ESG, né, o Environment, Social e Governance, como é que é isso no grupo McDonald's, no McDonald's aqui no Brasil, essa preocupação com o indivíduo, com as pessoas?
Olha, veja bem, eu acho que a melhor forma de explicar isso é lembrando que aqui no Brasil, Luiz, a gente atende cerca de 2 milhões de clientes por dia. Então, além de ser um grande...
2 milhões por dia.
Por dia. 2 milhões de clientes por dia beijam um produto nosso na boca, que é o jeito que eu gosto de falar, que eles comem, né? Um produto nosso. Então, você tem muita interação humana. Você tem muito contato entre um funcionário e uma pessoa que está sendo servida. E ela veio não só em busca de pão, carne e queijo, ela veio em busca de um momento gostoso. De um momento que você teve com seu pai quando você era criança, de um momento que você tem de relaxamento com a família, ou simplesmente de um momento que você quer que seja rapidinho e prático numa terça-feira no
intervalo.
Sensações
prazerosas, né,
João? Uma experiência.
Uma experiência mesmo, né?
E que depende muito de um serviço bem feito. Então, o serviço é parte fundamental daquilo que a gente entrega. A gente é um varejo, conceitualmente falando, mas a gente tem um lado de indústria, porque a gente produz na nossa cozinha produtos que você não encontra em lugar nenhum mais, que como se fosse uma fábrica.
É um grande ecossistema, né, João? É um grande ecossistema, né?
E a gente tem um lado de serviço, pelas interações humanas que a gente tem. Então, a gente é um misto de varejo, indústria e serviço. E esse nosso lado de serviço é onde a gente depende muito de ter funcionários bem treinados, capacitados, que se sintam bem e que estejam preparados para gerar bons momentos dos nossos clientes, sendo eles mesmos.
É verdade.
Aí você me dá um gancho, se você me permitir, para contar
claro
um projeto que a gente tem?
Tem uma palavra que eu adoro, tá, João? Chamada verdade. Você percebe ao entrar numa loja do McDonald's que as pessoas estão ali com orgulho, satisfeitas, trabalhando com a sua própria verdade. Por favor.
Quando a gente tem tanta gente atendendo tanto cliente assim, de verdade, eu acho que cada olho no olho que a gente faz com o cliente nosso, ele é capaz de construir ou destruir a marca McDonald's no coração das pessoas com mais intensidade que uma propaganda na televisão. E a gente fala
isso.
O
contato é muito direto, né?
Se você foi bem tratado, isso constrói mais a marca no seu coração do que uma propaganda na televisão.
É verdade.
Então, isso também é marketing.
Legal.
Então, me importo demais com a nossa equipe, não só pelo nosso lado humano, mas porque isso também faz parte da construção da marca. E a gente investe absurdamente em treinamento, em motivação e num programa que a gente chama de cultura de serviço, onde a gente libera os nossos funcionários.
Com o time que estão... McDonald's, com toda a equipe.
Com toda a nossa equipe.
Como é que funciona o programa?
A gente libera os nossos funcionários que estão no atendimento aos clientes, tá? Não os da cozinha, os que estão no atendimento, para serem quem eles são. Isso é um programa recente.
A história da verdade que eu comentava aqui. Mas como é que funciona exatamente?
A gente pegou, 3 anos atrás, pegou 10 restaurantes aqui em São Paulo, chamou os funcionários que atendem os clientes e falou assim, ó, a partir de hoje mudou o esquema aqui. Primeiro, vocês usam todos a mesma roupa, né? Não vai mais ser assim. Nós vamos dar para vocês 5 opções de roupa. Você acordou com vontade de usar roxo. Quer usar amarelo, rosa, azul, verde. Tem as opções aqui. Usa o que você estiver sentindo no dia.
Olha o que é inovação, né? A gente está falando de uma marca, um grande clássico da história empresarial mundial, evidente que, né? Uma companhia global. E aí tem a ousadia, no melhor sentido dessa palavra, de começar a desconstruir aquelas coisas que são absolutamente, né, cartesianas e que nós imaginaríamos que jamais aconteceriam. Tem outras coisas que a gente vai falar mais adiante. Mas olha que legal, isso é inovar, isso é ser disruptivo. Por favor, João, continua.
Muito, muito bem lembrado, porque muita gente acha que inovar é você usar a tecnologia, fazer coisa high-tech. Eu estou falando de algo bem analógico aqui, mas para a gente, inovar é você satisfazer melhor o cliente.
E você transforma, então, inclusive, a energia do funcionário e, com isso, você faz com que ele satisfaça mais os clientes, obviamente, do restaurante.
Agora, não é, obviamente, só por causa da cor.
Claro, lógico, é um conjunto.
Agora, a gente falou para eles, você não precisa mais usar a redinha no cabelo, no cacho, na cozinha, precisa. Sim. Você pode estar com uma maquiagem, você pode estar com o seu cabelo da cor que você quiser, louquinho, você pode estar com piercing, você pode ter tatuagem, você pode fazer o que você quiser. Nós vamos te dar um crachazinho, você se apresenta para o cliente como você quer ser chamado. O meu estaria escrito, por exemplo, João do Mac, né? Ou você pode decorar, você pode colocar seu
apelido. Aliás, o teu LinkedIn é João do Mac, né?
João do Mac.
Para você que frequenta o LinkedIn, se não frequenta, frequente. Hoje é uma grande rede, eu diria, corporativa, com muita informação, muito rica. E esse aqui, se auto, eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, se auto intitula, com muito orgulho, eu tenho certeza, João do Mac, mó barato. Mas enfim, então, ou seja, vocês
e
passaram
ainda viramos pra ele, falamos, pega aquele discurso, que todo mundo lembra de chegar no McDonald's e falar assim, é o número um, a batata acompanha, aceita uma sobremesa, e sempre igualzinho. A gente falou, pega aquele discurso que a gente te treinou para fazer, rasga ele, a partir de hoje você pode falar com o cliente o que você quiser. Você pode falar o que você gosta e até o que você não gosta, se tiver. Mas trata ele como se fosse um amigo seu e vamos ver o que acontece. Fizemos isso em 10 restaurantes, medimos os resultados. Depois de 3 meses, a gente voltou lá, os funcionários falaram pra gente, aconteceu uma coisa estranha aqui. Os clientes estão diferentes, eles estão tratando a gente melhor. No fundo, no fundo, o que a gente descobriu?
Quebrou um vidro, né, cara?
Que a gente ajudou os nossos funcionários a se sentirem melhor, a se sentirem mais livres para ser quem eles são. Tem um pouco de psicologia aí, porque quando você chega no
escritório... E valorização do ser humano, porque tem isso, né? Que no final é a base de tudo, né?
Ou chega num restaurante, chega no seu ambiente de trabalho e você tira o brinco, você tira a maquiagem, você coloca o mesmo cabelo, você coloca a redinha, você coloca a mesma roupa de todo mundo, você deixou parte de você lá no vestuário.
Genial, cara.
E aí você virou uma pessoa que é menos você. É. Falou, não.
E de fato é sim, porque você é a composição da tua roupa, do teu brinco, da tua maquiagem, do teu cabelo. Se você chega num determinado lugar e você é obrigado a se descartar aquilo tudo e botar uma espécie de armadura, né? Evidente que parte de você ficou lá no escaninho, né?
A forma como você se expressa.
Genial, né? João.
Então
genial.
Isso aumentou muito, aumentou em 14 pontos percentuais o índice de satisfação do nosso cliente com a experiência. A gente expandiu o Brasil inteiro, é um programa que se chama Cultura de Serviço, que a gente tem muito orgulho de fazer, e é parte dessa visão que a gente tem de tentar, através dos nossos funcionários, gerar bons momentos para os clientes.
Olha, você que é empresário, se inspira nessa, tá? Porque existem muitos segmentos onde as pessoas são ainda, infelizmente, mas essa é a verdade, tratadas ali, né, tempos modernos, Chaplin, de forma ainda muito cartesiana. Se inspira nessa, que essa é definitivamente uma das coisas mais interessantes, João, que eu ouvi nos últimos tempos. Vou dar um pouquinho o rumo da prosa aqui. É, vocês têm também o conceito dos 3Ds, né? Conta aqui pra gente como é que funciona esse conceito dos 3Ds, até porque tem uma novidade no meio disso, né? Como é que funciona esse conceito, claro, nos restaurantes McDonald's?
Bom, falei um pouco sobre o nosso serviço, que é algo que parece bem analógico, humano, presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que para atender 2 milhões de clientes, a gente precisa fazer o melhor possível no uso do que a tecnologia nos permite. Porque, no fundo, no fundo, para que esses bons momentos sejam legais, eles precisam ser práticos, fáceis, convenientes. Todo mundo fala que a gente é um líder do mercado de fast food, mas não é só sobre comida rápida. Na verdade, é sobre um momento que é muito prático, fácil, conveniente. A gente vende conveniência e a tecnologia está ressignificando isso. E os 3Ds, eles refletem as nossas apostas de como a gente está ressignificando conveniência usando tecnologia.
Legal.
Digital, drive-thru e delivery, os 3Ds, tá? Então, a gente está falando de você, através do digital, permitir customização, permitir você pegar o seu aplicativo e você interagir com a marca, você poder comprar, você poder pedir de formas diferentes, você receber mensagens customizadas, tudo através do digital.
Você se relaciona, na verdade, com a marca, né?
Claro. O drive-thru ele, com a pandemia principalmente, se tornou um canal de vendas muito interessante porque você tem menos contato, você está na sua bolha, que é o seu carro, e ele também, de certa forma, tem tecnologia porque você pede de um jeito e você já retira. A gente está trazendo novidades aí para deixá-lo ainda mais conveniente. E a gente tem o delivery, que aí é o extremo, que é a gente levar o McDonald's até a sua bolha, onde ela estiver, na sua casa, no seu trabalho, na pista de skate, na fila do show, na rua, nós vamos levar o McDonald's até você. Então, são coisas que apenas a tecnologia está nos permitindo fazer melhor, então a gente está usando a favor do cliente.
Só que aí, de repente, eu estou passando ali, nesse caso, lá na Barra da Tijuca, né? Eu moro aqui entre as duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. E aí, de repente, eu dou de cara com Drive Tudo, né? Quer dizer, mais uma transgressão, no ótimo, repito, no ótimo sentido dessa palavra, mais uma transgressão do McDonald's. Como é que é isso? O que é Drive Tudo?
Isso aí, de novo, quem mandou foi o cliente. Nós vamos falar de algumas ações aqui hoje que, com certeza, quem mandou foi o cliente.
Foi o cliente.
O que está acontecendo? Drive-thru sempre foi conhecido como um lugar onde você passa com carro, né? Nos últimos 10 anos, no Brasil, a gente teve 38% menos emissões de carteiras de habilitação. Isso reflete uma geração que está chegando e que é muito menos ligada em
muito menos
ter um carro.
Eu que tenho 55 anos, um dos grandes sonhos ao completar 18 anos era ter um automóvel. Hoje as pessoas de fato não pensam assim, né? Mas eu não tinha esse número estatístico, da redução da emissão das carteiras de habilitação, não sabia. De fato, isso está acontecendo, né?
Agora,
isso é uma realidade.
É verdade. Agora, isso não quer dizer que tenha menos carros na rua ainda, e também não quer dizer que o jovem não se mexe, não tem mobilidade.
Não se locomove, não tem mobilidade.
Não quer dizer isso, quer dizer que ele está escolhendo outras formas de se mover. E já que ele está escolhendo outras formas de se mover...
Olha o consumidor aí com a palavra.
Para que existe o drive-thru? Não é para atender pessoas que estão no carro.
Até então era, né, João? Essa aqui é a disrupção, né?
Até
que
então
era drive-thru é o quê? Carro, entra lá, carro. E aí?
O drive-thru existe para quê? Existe para que você possa ter Mac no caminho. Enquanto você se locomove, para onde você for, se você quiser levar para algum lugar, se você quiser comer no meio dessa rota. E se você está mudando a forma como você se locomove, a gente vai mudar também, como a gente fez muitas vezes ao longo da nossa história. Então, o que importa é o cliente. Se ele agora quer andar de skate, de bicicleta, se ele quer passar no drive tudo, de foguete, de submarino, de tapete voador, de trenó...
Vamos embora, estamos ali para atendê-lo.
Isso aí, para a gente.
De repente, estou passando nessa marca McDonald's, já comentei aqui no programa, conta ali emblemática na minha, enfim, na minha história de vida. E aí, de repente, estou passando ali no McDonald's que fica, né, no restaurante que fica ali em frente ao Conjunto Nacional. E, de repente, estou vendo a logomarca, tá? Mac, M-E-Q-U-I, né? Aquilo me causou um misto, mixed feelings, né? Não sou muito de usar expressões em inglês, eu não gosto, mas vou usar essa aqui rapidamente. Porque, se por um lado é uma marca sagrada para mim, por outro eu achei absolutamente genial, e te comentava mais cedo, né, João? Absolutamente genial, quer dizer, que vocês tenham tido, né, a palavra de novo é essa, ousadia, né? De uma marca tão emblemática se transformar e se aproximar da nossa língua, de nós brasileiros. Como é que foi esse bastidor, João? Porque é genial. Eu sei que isso é condução tua, isso é teu trabalho, isso é tua cabeça. Mas eu realmente queria que você dividisse aqui no Liderança e Inovação, porque isso é absolutamente genial. Então, como é que foi isso?
Vamos lá. Como é que foi já faz até um trocadilho, né?
Como é que foi?
Mas esse é o resultado, Luiz, de um trabalho de uma equipe muito talentosa que a gente tem, tá? Eu sou só o líder de um time de marketing super talentoso, uma agência também, que é a DPZIT, que nos atende super bem, e o time de liderança da Arcos, que, enfim, nos apoia em tudo. Agora, o que é isso? Isso é o cliente dizendo pra gente que ele queria que a gente estivesse cada vez mais perto dele.
Mas isso por pesquisa, como exatamente?
A gente fala com o cliente o tempo todo, a gente ouve mais de
Os 2 milhões diariamente nos restaurantes. Né?
Isso lá no restaurante o tempo todo. Mas a gente, além desse atendimento, vai lá e faz questionários, entrevistas, conversas individuais ou em grupo, seja através de tecnologia ou seja presencialmente, com mais de 1 milhão de pessoas por ano, para escutar clientes, não clientes, ex-clientes, clientes que realmente gostam da gente E a gente escuta o que é que você gosta, o que é que você quer mais, como a gente pode satisfazer melhor. E nas nossas pesquisas a gente entendeu que as pessoas queriam muito que se a gente se aproximasse ainda mais. McDonald's sempre foi querido, todo mundo tem uma memória afetiva interessante, né? Você me contou que você ia ao McDonald's quando você era criança, eu também. A gente tem uma geração de pessoas que foram ao McDonald's ou ouviram falar do McDonald's quando era criança. Muita gente tem histórias de festa de aniversário, alguma memória, seja uma ocasião especial ou uma ocasião de dia a dia.
Famoso love brand, né, João?
Muito
famoso
legal.
Famoso love brand, marca amada, né?
Só que quando você fica 40 anos num país... E líder absoluto, você vai fazendo as coisas sempre de uma maneira muito parecida. E o brasileiro, ele foi mudando seus gostos, seu gosto musical, seu gosto de sabores, a sua linguagem.
Sem dúvida. Né?
E a gente entendeu que chegou um momento que era a hora da gente chegar mais junto. E um jeito muito prático de mostrar que a gente estava atento a isso era a gente fazer esse gesto ousado e a gente... Primeiro, pegou dois restaurantes apenas, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, João. Não tem jeito. Tudo bem, por pesquisa. E olha, tem um ponto fundamental aqui que eu quero ressaltar. Consumidor no centro das estratégias não pode ser mais contemporâneo. Pode parecer óbvio, né, João? Mas tem muita empresa que não bota o consumidor, o seu target, pode ser B2B, pode ser B2C, não importa, no centro das atenções, no centro do palco, do picadeiro. No caso do McDonald's, com certeza, isso está acontecendo. Eu convoco a todos nós, todos os empresários, a pensar assim, muito bem. Eu quero... Então, ok, vocês entenderam ali, né, João, que ah, o consumidor está pedindo, se aproxima. Mas da onde parte essa ideia de literalmente traduzir McDonald's, transformar a palavra McDonald's, a marca McDonald's, para a língua portuguesa? Como é que pinta essa ideia? De quem veio essa ideia?
Então, sabe aqueles estalos que dão justo quando você está ouvindo o consumidor falar? Nesses exercícios que a gente faz de ir... ou sair com o consumidor, a gente vai na casa deles, a gente vai comer com eles no shopping, a gente fica atrás do espelho, às vezes, ouvindo eles falar, a gente liga para eles, a gente faz...
Então tem um trabalho bem profundo. Um
trabalho grande. Mesmo. Todo mundo envolvido, toda a equipe envolvida.
Legal.
Teve uma vez que a gente foi com uma consumidora no shopping e ela falou assim, então, vamos comer, vamos. E ela não sabe que a gente trabalha no McDonald's, né? E aí, o que você vai comer hoje? Ela falou, ah, deixa eu pensar aqui, será que hoje eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer ou vou comer McDonald's? A gente falou, como é que é? Ela falou, porque pra mim existem diferentes tipos de fome. Tem dia que eu tô com fome de pizza, tem dia que eu tô com fome de hambúrguer, tem dia que eu tô com fome de Mac. Fome de Mac? Cara, essa expressão começou a aparecer em vários consumidores. Fome de Mac. Fome de Mac.
E aí também tem que ter as antenas e o canal aberto pra pescar, né? Porque muitas vezes as coisas passam na frente da gente e a gente não se liga, né? Aí é que as antenas têm que estar ligadas pra poder pescar. Legal.
A gente entendeu que as pessoas têm um buraco no estômago que tem o formato do Big Mac. E que quando você come outra coisa, é igual quando você vai no posto de gasolina e enche o tanque. Você abastece o seu corpo de energia, mas ele não preencheu aquele formato exato. É uma fome que ela só passa quando você passa no Mac. E essa foi a primeira campanha que a gente fez sobre isso. A gente falou isso. Falou, tem uma fome. A gente sabe. A gente te ouviu. A gente aprendeu com você que disse isso pra gente. Que existe uma fome que só passa quando você passa no Mac. E as pessoas, pô, que legal. Só que quando a gente começou a chamar de fome de Mac, aí ficou mais forte ainda. É Mac, 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 Mac. Todo mundo já falava Mac.
Mas até então não havia essa coisa da mudança.
Não existia.
Da...
A gente não chamou existe... de fome de Mac com MC primeiro.
Exato. É sempre que eu lembro. Isso aí, não tinha esse negócio de Mac da maneira que foi escrito depois. Mas e aí? Avança.
Aí como o pessoal gostou desse negócio, a gente vai medindo nas redes sociais. Um dia você consegue medir sentimento positivo, negativo, quanto de barulho.
O mundo das redes sociais passou a ser um universo de pesquisa gigante.
Né? Exato. Tá, né? A gente chama de social listening, mas você consegue varrer a internet e saber se aquela ideia está agradando ou não.
E a pesquisa é real time. A pesquisa é real time. Né? Always on real time, né? Tá rolando ali. Legal.
Então a gente viu, olha, elas gostaram tanto, mas elas gostaram. Tem uma faísca aqui que elas gostaram assim, elas de chamar de Mac. Vamos ser ousado e mostrar que isso daí pra gente é uma celebração de uma relação de intimidade que eles não têm com mais ninguém. Porque eles não dão apelido carinhoso pra mais ninguém. Não é que eles não sabem falar inglês, não é esse o tema. Não é que eles estão falando abreviado. Eles estão dando pra gente um apelido carinhoso. É igual quando você fala McDonald's, parece que você está chamando o filho pelo nome e sobrenome para dar bronca. Então, quando você fala,
né?
Mac, é igual brasileiro chama, sabe, o namorado de meu chuchuzinho.
É carinhoso.
É, a gente
só
gosta
que o
disso.
Mac que a gente tinha na cabeça até então, até, sei lá, novembro, dezembro de 2019, que isso acontece pouco antes da pandemia, isso que eu vi, relatei aqui, esse Mac na nossa cabeça era o M e o C, né? A disrupção tá aí, vai lá.
A gente foi lá e escreveu pra querer dizer pra elas que o que a gente tava demonstrando ali era o apelido, né? Então a gente foi lá, mudou duas. Aí aconteceu com um monte de gente que aconteceu com você, falou, estão mudando o nome? O que é isso? E começaram a perguntar pra gente.
Você sabe que eu imagino, João, deve ter havido ali uma revolução nas redes sociais. Deve ter sido muito rico esse momento pra vocês, né?
Foi uma experimentação, a gente não sabia o que ia acontecer.
Lógico, lógico. Daí a ousadia, né? Daí a... Né?
A hora que o pessoal falou, meu Deus, que isso? Vocês estão mudando o nome? A gente falou, não. Isso aqui é a gente ouvindo vocês, sabendo que vocês chamam a gente por um apelido, e a gente quer saber como é que vocês chamam a gente. O pessoal começou a falar um monte de nomes. Tem gente que fala MC Donald, Mequinho, Mecão, McDonald's. Cada um tem o seu jeito, sabe? É, Mac, cada um fala de um jeito. E a gente foi mudando várias fachadas. Tum, 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 e foi falando, a gente sabe.
E isso hoje em dia está espalhado por todo o país.
Está,
né?
Espalhado. A gente tem aí uns 10 restaurantes com nomes diferentes pelo Brasil hoje. Mas não só os restaurantes. A gente começou a usar essas expressões nas nossas redes sociais, no nosso menu, nas nossas propagandas, no nome dos funcionários. Então isso está em todo lugar e falou, ó, vamos assumir.
E o resultado é brilhante, né, João? Quer dizer, é claro que eu não tenho números, né? Mas o que eu ouço, o que eu converso, é claro que eu estou no ecossistema empresarial e a gente sempre conversa sobre movimentos que são movimentos inusitados, geniais, etc. O que eu ouço a respeito disso, tanto que quando você aceitou o convite aqui para vir no nosso Liderança e Inovação, fiquei numa alegria imensa porque eu queria saber um pouquinho como é que estava, né? Como é que tinha surgido, como é que tinha sido construída essa, né? Essa jornada absolutamente genial do Mac, enfim, transformação do nome. Resultados espetaculares, né? De posicionamento, de venda, etc. Né?
Esses resultados eles se traduzem em lembrança de marca, em índice de preferência, em atributos e em vendas. A gente nunca teve tantos clientes, tantos Big Macs sendo vendidos.
Big Macs batendo recorde.
Batendo recorde atrás de recorde. Marca preferida do Brasil, disparado. É, lembrança de marca, primeira marca lembrada, também disparado. Para chegar no nosso tamanho hoje, Luiz, para você ter uma ideia, você precisa somar o faturamento do segundo, terceiro, quarto colocado juntos. E aí você chega no nosso tamanho.
Cara, João, a gente está chegando aqui no fim do Liderança e Inovação. O papo, olha, podia durar 2, 3 horas, mas é bom que você volta. Agora aqui a gente tem por tradição no Liderança e Inovação. Você que nos acompanha sabe disso. A gente tem por tradição mesmo, é fazer 3 perguntas, respostas velozes, objetivas, enfim, mas dentro, claro, daquilo que você queira dizer. E a primeira delas é, para você, o que é inovar?
Para mim, inovar é satisfazer as necessidades dos clientes melhor do que as outras opções do mercado. Então, se a gente consegue satisfazer melhor do que ele já está satisfeito, eu inovei. Não é sobre, necessariamente, tecnologia, pioneirismo, criatividade, fazer brainstorm, seguir uma modinha, uma tendência. É sobre trazer algo novo que deixe o cliente mais satisfeito do que ele já estava. Aí você inovou.
Para o João Branco, do Mac, o que é ser um líder em 2021?
Eu acho que é dar o exemplo. A gente está num momento onde, mais do que nunca, ser um bom líder significa tentar dar um bom exemplo daquilo que você acha que as outras pessoas também devem fazer, como pensar e como agir.
Você tem sido um grande revolucionário, João, um grande revolucionário, né? E a gente percebe, a olhos vistos, tudo o que está acontecendo. E o programa de hoje deixou isso ainda mais claro. Qual é a visão do João a longo prazo? Onde você vai estar a longo prazo?
Não faço a menor ideia.
O que é ótimo também.
Mas espero que seja vendendo muito Big Mac, deixando clientes muito felizes.
Maravilha.
É, a gente tem uma frase no Mac que eu gosto muito. A gente fala assim, a gente não sabe o que a gente vai estar vendendo e não sabe o que a gente vai estar fazendo. Mas a gente tem certeza que a gente vai estar deixando os clientes mais satisfeitos do que qualquer outra opção do mercado. Então, é por isso que a gente está, né? E acho que mais do que simplesmente estar lá para vender Big Mac, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vou estar fazendo daqui a muitos anos, é tentando impactar positivamente as pessoas. Eu costumo dizer que eu estou lá no Mac por algo que vai muito além do Big Mac. A nossa função, de todos nós, de todo o nosso marketing, de todos os nossos funcionários, não é só vender pão, carne e queijo. Se o McDonald's deixasse de existir, a maior falta que a gente faria no Brasil e no mundo não seria porque não existe mais uma loja de pão, carne e queijo. A maior falta que a gente faria é de não ter um lugar que me dá uns minutinhos de sorriso no rosto do jeito que o McDonald's é capaz de fazer. É para isso que eu tô lá. Porque a gente atende 2 milhões de clientes por dia, com 50 mil funcionários, a gente tem chance de impactar positivamente toda essa galera aí.
Olha, esse foi mais um Liderança e Inovação. Eu tinha certeza que a gente teria aqui um bate-papo, enfim, até emocionante, mas confesso que me surpreendi. É, foi um privilégio estar aqui com o nosso João, no nosso Liderança e Inovação. E fica ligado, semana que vem, mais inspiração, mais histórias, tudo aquilo que o nosso Liderança e Inovação, com muita alegria e com muita energia, sempre divide com cada um de vocês. Um beijo e até mais.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Segunda-feira foi dia de futebol pelo Brasileirão. O São Paulo entrou em campo fora de casa e encarou a equipe do Cuiabá. Antes da bola rolar, a expectativa era de uma vitória tricolor no Mato Grosso, mas a partida ficou sem gols. 0-0 no placar e o São Paulo chegou ao quinto empate consecutivo. Para o tricolor, a luta é contra o rebaixamento nesse momento. E, para se salvar, precisará de 5 vitórias em 13 jogos que faltam no campeonato. O técnico Hernan Crespo não só acredita no São Paulo permanecendo na elite do futebol, como também pensa em classificação para a Copa Libertadores.
Eu acho que o time está em condições de salvar-se tranquilamente, mas eu falei sempre nesse período de junho que foi muito difícil que vamos ter que lutar até o final, até dezembro. É normal que, se bem temos possibilidades de entrar em Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, também temos que olhar para baixo.
Nesta terça, 2 paulistas entram em campo. O Bragantino encara a equipe do Atlético Goianiense em Bragança. E o Palmeiras encara o Bahia fora de casa. Palmeiras, que mesmo na final da Libertadores, vive um momento delicado com Abel Ferreira. Criticado pela torcida, o treinador português não é unanimidade e segue sendo alvo de protestos do torcedor. Palmeiras é o 3º colocado do campeonato com 39 pontos, 14 a menos do líder Atlético Mineiro com 53.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler. E tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio.